reformas que foram anunciadas ontem, mas que respostas efetivas é que o Governo tem a dar para valorizar a carreira e a profissão docente?
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento do senhor deputado André Ventura, que imagino não prescinda desse pedido de esclarecimento, portanto tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento também. Senhora deputada Paula Santos, é um pouco constrangedor ouvir o PCP, como também o Bloco de Esquerda, falarem sobre a questão dos professores e das lutas dos professores quando aprovaram 5 ou 6 orçamentos do Partido Socialista. É que, não, é verdadeiro, desculpe, não é falso. Aprovaram 5 ou 6 orçamentos do Partido Socialista. Aliás, Sra. Deputada, eu tenho aqui uma notícia que é de 2018 que o Sr. Secretário-Geral, Jerónimo de Sousa, diz que compreende as lutas dos professores, mas que não pode nem vai condicionar a votação do orçamento nem a estabilidade do país à contagem do tempo de serviço dos professores. Exatamente. Ou seja, os senhores venderam a estabilidade que criam com o Partido Socialista às lutas dos professores. E agora que já não há governo, vêm dizer que atacam os professores. O senhor deputado Pedro Filipe Soares disse que o Bloco de Esquerda, e cito, já prometeu que se o governo continuar a empurrar para a frente, ai meu Deus, que ameaça tão grande, estávamos em 2018, o Bloco não vai deixar isto passar, agora é que vai ser, dizia Pedro Filipe Soares. E vamos resolver a questão de vez no orçamento de 2019. Só que passou o de 19, o de 20, já tinha havido o de 18, o de 17, o de 16, com greves em 16, em 17, em 18, tudo aprovado e apoiado com os vossos orçamentos e eu não vi nenhuma indignação. Então e agora estão indignados com o Governo? Agora estão indignados com o Governo? Quer dizer, quem congelou o tempo de serviço dos professores foi o PS. Mas os senhores, quando entraram para a geringonça, podiam ter dito ou isto muda ou nós saímos, mas não. Preferiram o conforto do apoio ao PS a lutar pelos professores e pela educação e agora vêm dizer ai ai Jesus, não ai ai Jesus. A responsabilidade não é só do PS, é do PCP e do Bloco de Esquerda nesta luta também.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do Partido Socialista. Peço que sejam criadas as condições para que o Sr. Deputado Tiago Martins possa pronunciar-se. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o debate que aqui hoje fazemos e o período vivido com as manifestações de descontentamento dos professores convocam-nos para a responsabilidade de não nos deixarmos tomar pela tempestividade do momento. É nossa responsabilidade saber ouvir aquilo que estes profissionais que constroem a escola pública todos os dias, nos querem dizer, e é preciso que fique bem claro neste debate que, em momento algum, podemos permitir, enquanto sociedade, que se crie a imagem de que os professores que se manifestam são o inimigo. É fundamental que, coletivamente, consigamos que este momento não se traduza num divórcio entre a opinião pública e a classe docente. E é fundamental também dizer-se que, ao projeto da escola pública, estas divergências que existem têm que ser resolvidas sem que se antagonize a imagem de uma classe profissional estruturante para o país, de homens e mulheres dedicados a uma carreira profundamente exigente, sujeita a enormes desafios e a uma instabilidade que prejudica profundamente as suas vidas. Falar em carreiras pressupõe um passo fundamental e que tem que anteceder qualquer discussão. Porque existem milhares de professores precários contratados a quem têm estado vedados os seus direitos de progressão e estabilidade. Não esquecemos, nem deixamos que se esqueça, que reduzimos a vinculação pela norma travão de 5 para 3 anos de horários completos e anuais, nem que se esqueçam as duas vinculações extraordinárias. Mas apesar de todos os avanços feitos nos últimos anos e dos mais de 14.200 vinculados desde 2016, os professores contratados continuam a demorar demasiado tempo a vincular. É demasiado tempo sem estabilidade, sem progressões, a receber pela base da carreira. Podemos certamente avançar. Mas podemos certamente avançar também no modelo de recrutamento. É preciso aproximar e reduzir as distâncias de colocação dos professores. O modelo de recrutamento existente não fixa em territórios nem oferece estabilidade. Os quadros de zona pedagógica têm uma área geográfica demasiado extensa. É preciso avançar no combate à instabilidade e à precariedade e é preciso, por isso, que olhemos para este processo negocial com a expectativa de quem sabe que ainda há muito por fazer. É preciso relembrar que este processo negocial que desencadeou estas manifestações foi aberto pelo Governo. E foi aberto sabendo-se que seria sempre uma questão de enorme sensibilidade, mas absolutamente necessária. Porque para mudar o que está errado é mesmo preciso tomar decisões, mesmo quando elas são difíceis, mas mesmo assim abrimos este processo porque temos a convicção de que é possível avançar-se na dignificação da classe docente com diálogo e com a abertura de quem acredita que um compromisso é possível. É possível avançar como avançamos com o descongelamento das carreiras em 2018 e que fazem com que 98,5% dos professores tenham progredido pelo menos um escalão e destes 90% tenham progredido dois escalões. Como avançamos na redução da norma travão de 5 para 3 anos. Como avançamos na vinculação de 14.500 docentes desde 2016. Como nos propomos avançar mais uma vez. As propostas ontem apresentadas não são o ponto de chegada, mas são, sem dúvida, um ponto de partida de enorme relevância. Em justiça, não é possível ignorar alguns dos avanços propostos. A vinculação de 10.500 docentes não é irrelevante. A reorganização dos 10 quadros de zona pedagógica para 63 QZPs mais pequenos não é irrelevante. A correção das ultrapassagens e o reforço da colocação por lista graduada não é irrelevante. A alteração aos índices remuneratórios para os professores contratados não é irrelevante. O alargamento das vagas no acesso ao 5º e 7º escalão não são irrelevantes. Senhoras e senhores deputados, é nosso dever não negar as dificuldades e reconhecer os problemas, mas também é nosso dever garantir o equilíbrio e a sustentabilidade das medidas. É para avançar que serve este processo negocial aberto pelo Governo e que está em curso. É para avançar que somos Governo e é por isso que continuaremos a fazer, em diálogo e espírito de abertura, com o compromisso de sempre, o que temos feito até aqui. Por uma escola para todos e pela dignificação das carreiras daqueles que todos os dias a constroem, por um Portugal de ciência, da cultura e do conhecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caro Deputado Tiago Estevão Martins, vou-me focar numa parte inicial da sua intervenção e peço desculpa se não citar ipsis verbis aquilo que disse, mas vou tentar citar em termos da ideia que tentou transmitir ao início, porque a certa altura disse que esperava que este momento de alguma tensão no setor da educação e com os professores fosse gerido de forma a não, e é aqui que eu vou tentar citar a sua ideia, não criar atrito social entre professores e famílias, ou terá dito qualquer coisa como não criar uma hostilidade da sociedade para com os professores. E portanto eu registei essa sua preocupação. E como registei essa sua preocupação, que subscrevemos. Gostaria de lhe perguntar como é que viu a ação do Governo em ter pedido um parecer à Procuradoria-Geral da República sobre a legalidade das greves que os professores estão a fazer e ter tornado isso público da forma que fez. Porque se isso não é criar atritos entre os professores e a sociedade, criar desconfiança e hostilidade entre as famílias e os professores, então eu não sei como é que o Governo vai cumprir o objetivo que ali prestou naquela tribuna. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço-lhe o pedido de esclarecimento, mas, de facto, é algo muito claro para nós de que isto não é uma guerra com os professores e, fundamentalmente, a questão que o Sr. Deputado coloca, é uma questão que não vai àquela que é a substância, que é precisamente aquilo que nós estamos focados em resolver. O direito à greve é um direito constitucionalmente previsto, regulado, e tal como os sindicatos o fizeram, também o Governo o fez no sentido de pedir esclarecimentos sobre a legalidade dessas greves, mas para nós essa não é questão de fundo, a questão de fundo são as preocupações objetivas dos professores. Nós precisamos dos professores para a escola pública e é nisso que estamos apostados, em melhorar aquela que é a atividade docente, a qualidade das suas carreiras, e é nisso que estamos apostados em continuar a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, muito obrigada e bem-haja pela sua intervenção, porque ela provou que, de facto, Governo e PS estão mesmo de costas voltadas e, portanto, ainda bem que veio aqui confirmar aquilo que todos nós já suspeitávamos. Muito obrigada. Os professores estão cansados, envelhecidos, exaustos e desmotivados. A escola pública está em causa, são 7 anos de promessas, instabilidade e saturação. Senhor Ministro, este país não é para professores nem é para alunos. Esta foi uma prova que nos deixou também. Durante 7 anos, o Governo ignorou os professores, as políticas educativas, as condições de trabalho, a carga burocrática, a sua carreira. Em suma, não conseguiu resolver nenhum dos problemas do sistema educativo. Em 7 anos, o Governo provou que, afinal, a escola pública não era uma paixão, sequer uma prioridade. Em 7 anos de má memória, assistimos ao desmantelamento da escola pública e, por essa via, o Sr. Ministro causou uma avaria irreparável no elevador social. Este é o retrato do ensino em Portugal. Alterações avulsas na política educativa, burocracias crescente, falta de condições de trabalho dos professores e toda a comunidade educativa, em prejuízo da missão da educação, que é o acesso ao conhecimento e às aprendizagens. O caminho do facilitismo, como bem sabe, Sr. Ministro, deu mau resultado e ainda esta semana a Sociedade Portuguesa de Matemática veio acusá-lo de tirar a aprendizagem da matemática no ensino secundário para mínimos históricos inexplicáveis. Aqui chegados, o Governo usa um tom persecutório contra os professores. Amedronta a classe, utiliza os alunos e as famílias contra e como arma de arremesso político, contra os professores e toda uma comunidade educativa, e alega ainda a ilegalidade das greves. Mas isto não é novo, porque já ensaiou este tipo de coação contra a classe docente, com a mobilidade por doença, como bem sabe, sem que até hoje qualquer suspeição tenha sido confirmada. E, portanto, não resta pedra sobre pedra e o rolo compressor tudo levou. Assistimos com preocupação à incapacidade do seu Ministério concluir o processo negocial com a classe docente. E instamos à necessidade de um diálogo sério, ponderado e de boa fé. Recordo-se que o ano letivo começou com 60 mil alunos sem professor, pelo menos a uma disciplina, e retomamos um segundo período, também com cerca de 20 mil alunos que continuam sem aulas e sem professor a pelo menos uma disciplina. Naturalmente que os portugueses estão preocupados. Não bastava o número elevado de aulas perdidas face à pandemia, como assistimos também ao crescente ambiente perturbador causado pelo Sr. Ministro em consequência do zig-zag incendiário e das declarações que tem proferido relativamente a todo este tempo de insatisfação dos professores. Por isso perguntamos, vai ou não reforçar o programa da recuperação das aprendizagens face a tudo aquilo a que temos assistido, A escola, mais, como sabe, é um plano